Nós temos a participação do Darlan Pagliarini, ele que é secretário executivo do Sindilate, participando conosco aqui na nossa emissora, para a gente falar sobre um assunto muito importante. O governo do estado do Rio Grande do Sul decidiu prorrogar até o dia 30 de setembro a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal do produtor nas saídas de leite destinadas aí à indústria de laticínios. E o Darlan vai falar mais para a gente então, a respeito, né, dessa dispensa de exigência da nota fiscal do produtor de leite. Bom dia, Darlan, satisfação em recebê-lo aqui na nossa emissora.
Bom dia, Luzia, também é uma satisfação falar com vocês, né? E esse assunto da questão até da nota fiscal, né? Ele já havia sido feito uma primeira concessão, né, da dispensa da obrigatoriedade da nota fiscal a partir de abril, devido à questão da pandemia, para evitar contato da ida, às vezes, do técnico ou do transportador com o produtor de leite. E aí a gente formulou de novo uma prorrogação, né, também com o próprio apoio das outras entidades, FETAG e FARSUL, que envolve os produtores, né, no sentido de, na verdade, a nossa pedida junto com as outras entidades fosse de que a emissão da nota fiscal por conta do produtor na venda de leite, ela fosse dispensada a obrigatoriedade, né? Porque o estado do Rio Grande do Sul, na verdade, é o único estado que exige essa questão da nota fiscal do produtor, né? Então, e nós chegamos a verificar também com a própria FETAG se isso poderia ter alguma complicação com a questão da aposentadoria do produtor, mas não, como na verdade ele é só um documento transitório e você precisa desse número da nota fiscal para emitir a nota que é do pagamento do leite. Então, realmente é uma burocracia, né, e acaba em alguns momentos, né, o produtor às vezes atrasa o pagamento do leite porque ele ficou sem talão de produtor e aí demora até, às vezes, conseguir ali na prefeitura o talão, né? Então, nós entendemos que essa burocracia, ela deveria ser extinta, né? Ela teve sua importância, ela foi implantada justamente no período ali da operação do leite compensado para ter uma segurança maior em termos de da venda só de produtor e não, na verdade, transportador de leite, né? Mas isso também foi corrigido com a própria lei do leite. Então a gente entende de que efetivamente essa questão da nota fiscal na venda do leite, né, especificamente, né, não existe tanto essa obrigatoriedade. Então o estado fez a prorrogação, né? Provavelmente esse assunto ele vai voltar antes até de setembro, já que o próprio governo também está discutindo agora uma reforma tributária, e o que foi colocado para nós é que justamente seria quando fizesse os ajustes isso estaria contemplado, né? Mas enfim, é uma burocracia que nós entendemos e que acaba onerando, né, o produtor também com uma ida às vezes para a cidade, já que na atividade do produtor, né, quando ele manda grão, aí realmente é obrigatória a questão da nota fiscal para ter uma segurança jurídica dele de cobrança, ou quando ele é integrado de suínos ou aves, ou mesmo na venda, às vezes, de animal, aí sim, existe toda uma questão jurídica para segurança de recebimento dele. Agora, do leite, não tem essa necessidade que normalmente na propriedade, a cada dia de coleta fica um protocolo, né, um recibo de retirada desse leite por parte da Laticínios. Então, por isso que a gente entende de que efetivamente já se tem controles paralelos para dar essa segurança jurídica ao produtor de poder receber esse leite que ele acabou vendendo durante o mês.
Com certeza. E Darlan, um assunto importante, né, que essa decisão ela foi tomada de forma a minimizar os efeitos da crise ocasionada pela Covid-19, né, na produção de leite e também auxiliando no distanciamento social, na questão do fluxo de pessoas entre as propriedades rurais e as fábricas, né? E o sindicato, o Sindilat, né, ele já pleiteava essa prorrogação para que se estendesse essa medida, né?
Exatamente, Luzia. Até porque a gente tem casos, né, de algumas propriedades rurais, né, onde tem pessoas com idade acima de 60 anos ou às vezes com alguma já doença pré-existente. Então isso aumentaria a questão do risco, né? Então por isso que a questão da dispensa da nota fiscal ela vem ao encontro dessa situação, né? Então todos os protocolos, por exemplo, que a indústria tem adotado, o próprio transportador ou técnico, quando chega na propriedade rural, já obedece isso. Então, a questão da nota fiscal realmente colocaria, de certa maneira, um risco maior, né? Porque, às vezes, a gente sabe que, normalmente, às vezes, a emissão da nota fiscal, né, dependendo, às vezes, dos produtores, quem emite é o transportador para ajudar a preencher a nota ou é o técnico. Então, teria um contato muito mais próximo com o produtor do que essa questão da dispensa, nota fiscal, ou quando ele acaba mandando a nota do leite, normalmente o transportador já deixa ali no próprio tanque de resfriador de leite ou numa mesa onde acaba fazendo essa coleta do leite, né? E o crédito acaba entrando direto em conta, então não tem nem manuseio também de dinheiro hoje nessa questão da venda do leite do produtor para a indústria de laticínios.
Com certeza. Darlan, outrora o presidente do Sindilat, o Alexandre Guerra, até afirmou e solicitou que o ideal é que a medida seguisse suspensa até o fim dos efeitos da pandemia. Mas o que a gente tem aqui é que ela vai até dia 30 de setembro, isso?
É, exatamente. Essa é uma questão também que a gente estranhou um pouco, né, porque de 30 de setembro, já que existe um próprio decreto do Estado em termos de calamidade pública, então ela poderia estar atrelado à questão do Estado sair do Estado de calamidade pública pela questão da pandemia, né? Então, realmente 30 de setembro não deu para entender muito o porquê dessa questão da data. Mas aí é muito mais uma questão burocrática, né? Então, no fim, acaba tendo que se envolver lá na metade de agosto, se efetivamente a questão da pandemia não efetivamente for suspensa, o estado de calamidade pública, né? E a pandemia, a gente vê que agosto ainda a gente vai estar no inverno, provavelmente, pelo todas as informações que tem, dificilmente a gente sai dessa situação antes do término, no mínimo, do inverno. Então, realmente, aí é uma questão muito mais burocrática. Eu não cheguei a verificar por que a Fazenda efetivamente colocou somente essa data. Então, um pouco talvez seja por essa discussão que começa a ocorrer da reforma tributária, né? Claro que isso não onera em questão tributária, talvez seja isso a questão de ter colocado como 30 de setembro, né?
Perfeito. Darlan, a gente sabe, né, da abrangência que o Sindilat tem em todo o nosso estado gaúcho, né? E como, fazendo uma avaliação agora do cenário atual, né? Como que tem sido aí as atividades com referência, né, à nossa cadeia produtiva do leite?
Na verdade, assim, ó, o Sindilat, ele acaba estando envolvido em várias frentes. Claro que um dos assuntos que volta e meia vem de maneira mais forte é com relação ao preço do leite, ao mercado, né? E nesse momento, eu diria que a gente está vivendo um momento muito bom, né? No sentido de equilíbrio de lei de oferta e procura, né? O preço ao produtor também está no patamar que ele consegue ter seu resultado e conseguir também reinvestir, né? As importações também, elas estão de maneira bastante reduzida, já se começou desde o início de janeiro, as importações diminuíram bastante, muito em função da questão cambial, né? Quando o dólar passou ali de 4,30, 4,50, quase que inviabiliza a questão da importação. Então isso tem dado uma certa tranquilidade e previsibilidade ao setor, né? Mesmo com a questão da pandemia, com esse auxílio que o governo tem feito de R$600, né, Luzia, isso tem sido uma questão de consumo direto, né? Então, a gente pega o setor de laticínios, leite e derivados, como o pessoal de frangos, ovos, a carne suína também, que acaba sendo um preço mais acessível, são setores que o mercado interno está bastante aquecido. Claro que a gente teve dificuldade logo no início com fechamento de restaurantes, ainda a gente precisa que isso retorne o mais rápido possível, porque a gente também tem um horizonte de curto prazo, né, que vai, provavelmente o governo vai ficar ad eterno com essa questão de auxílio. A gente sabe que tem um desemprego batendo a porta aí de maneira muito representativa, e a gente já teve exemplos de uma crise econômica quando em 2017 chegou a atingir também o consumo de leite e derivados, que são um dos últimos produtos a serem atingidos no caso de perda de renda. Então, de um lado a gente vê esse momento positivo, mas temos uma preocupação muito grande, né, a partir de setembro, outubro, né, que talvez a gente tenha um cenário bastante preocupante. Mas vamos torcer, a gente tem visto que toda essa a questão da economia nesse momento depende muito da mão do governo, principalmente do governo federal, né, que tem amenizado e muito essa situação, né, e o governo também tem visto da importância que é o agronegócio para o Brasil, né? Então, tem sido a atividade econômica que tem dado essa sustentação ao Brasil, né? E a gente sabe que a pandemia tem ocasionado danos muito fortes na economia de cada país, e o Brasil, a gente, claro que a gente também vai ter esse revés na economia, mas talvez não numa intensidade tão grande, porque o Brasil produz alimento para a sua população e sobra ainda para exportar, né? Então, acho que a pandemia tem esse lado positivo, que o governo e a sociedade se dá conta da importância que é o agronegócio para a economia brasileira.
Com certeza, Darlan, são temas bem, bem importantes que você levantou para a gente, né? E uma questão que preocupa bastante, não só o nosso produtor, né? E toda a questão aí, a classe do Conselheiro, mas todos nós gaúchos, e acho que o mundo inteiro. Mas eu sempre digo que o Rio Grande do Sul foi afetado duas vezes, né? Porque a gente teve uma seca muito forte aqui na nossa região, né? E depois já o agravamento da pandemia do coronavírus, né? E na sua opinião, como você acha que os nossos produtores de leite, né, eles vão manejar o pós-pandemia depois disso tudo? E até mesmo gostaria que você desse algumas dicas, né? Porque como é um cenário que ele é um cenário de instabilidade e requer toda a atenção e também um planejamento, né? Um planejamento de mudanças, no caso.
Exato, Luzia. Você colocasse um ponto bastante importante, né? A gente vive o Rio Grande do Sul realmente, né, na atividade leiteira, e principalmente algumas regiões do estado, sofreu muito com a estiagem, outras nem tanto, porque já tem uma estrutura melhor de produção, né? Mas essa semana, justamente, eu estava até conversando com o presidente, justamente, o que a gente vislumbra, né, a médio prazo, eu digo, daqui 60, 90 dias ou 120 dias, né? Claro que durante a pandemia a gente usou muito o ditado, vamos viver um dia de cada vez, porque realmente teve muito instável logo ali no dia 18 de março até final de abril. Foi muito complicado, até houve todo um ruído com o Conselheiro, porque os preços tinham dado uma elevada, depois recuou, a patamares antes da pandemia. Então, eu diria que as próprias indústrias também, o que, que elas estão trabalhando? No sentido de manter o seu quadro de funcionários, trabalhar muito a questão da eficiência, né? Porque também houve um aumento de custos para todos os setores, o produtor também, com essa questão da pandemia também, tem cuidados que ele teve que adotar, são gastos maiores, né? A gente sabe que o milho também está num patamar alto, a soja também, né? Então, nesse momento, o preço está compensando. Então, é muito importante que todo o setor de lácteos, seja a indústria, seja o produtor, aproveite esse momento, né? E verifique justamente quais são as projeções do Conselheiro. Então, nós vamos ter reunião agora no dia 24, 25, não sei, ou 28, né? Qual que vai ser a projeção do que o mercado está apontando a médio prazo, né? Nesse momento, por exemplo, assim, quando a gente olha as cotações que estão tanto do... pegar aqui leite UHT, leite em pó e queijo, que são os três principais produtos, o mercado está estável num patamar, onde você consegue ter resultado nas duas pontas, seja por produtor e para a indústria, né? Então, o que o produtor, digo assim, tem que estar em mente, né? Aqueles animais que tiver com a produção, abaixo de 20, 25 litros, ele tem que fazer essa análise, se no momento onde esse preço caia lá para 1,10, 1,5, ele consegue manter com esses mesmos custos. Então, é muito importante que ele faça essa discussão com a pessoa da ciência técnica ou mesmo nos escritórios da Emater, para que justamente ele não se entusiasme muito, achar que essa manutenção de preço vai ficar até o final do ano. Tomara que sim, né, Luziane? A gente não sabe o que vem pela frente, mas o que a gente analisa é que nos próximos 60 dias, 90 dias, mais ou menos é estável, né? Nós temos também um aumento de oferta de leite agora, que a nossa safra também atrasou, que era para ter iniciado o aumento de produção em maio, começou em junho, né? Então, junho nós já tivemos uma oferta de leite 10% maior do que maio, julho, né? Era para ter uma questão de 15% a mais, acho que até com esse excesso de chuva deve ficar em 11% ou 12%, né? E o que se... por que a questão de outubro? Porque outubro começa também a safra na região de Minas e Goiás, então você vai ter uma oferta maior de leite também no mercado brasileiro, né? Então, isso que eu vejo assim, ó, efetivamente está analisando as contas, né? Se fizer investimento, olhar sempre por um valor histórico do preço do leite e dos insumos também, né? Então, a economia está muito instável nesse momento. A própria cotação do petróleo chegou a patamar muito baixo, agora subiu. O próprio leilão GDT, que é lá da Nova Zelândia, que é um balizador de preço do leite em pó, né? Incrivelmente, esse último leilão dessa semana subiu 8% a cotação do leite em pó. Então, tem alguns fatores que surpreendem um pouco em cima das previsões dos economistas, né? Os economistas falavam ali numa recessão, uma queda de 7%, 8% da economia. E por incrível que pareça, semana passada até a gente colocou uma notícia no nosso News, né? Que o consumo de cimento aumentou 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, tem algumas coisas na economia que às vezes fica difícil você fazer, bater o martelo e dizer, não, vai por esse caminho que efetivamente vai acontecer isso. Então, eu diria que é muito uma questão de cautela, de consultar a questão dos seus custos, tá sempre com ele bastante atualizado e com os pés no chão para efetivamente correr o risco de, ali na frente, às vezes depender de banco ou ter uma questão muito que o preço vá dar sustentação da atividade. Claro que ele precisa do preço do leite para remunerar, mas ele sempre tem que trabalhar numa questão média, que o produtor sempre sabe, um quilo de ração, dá mais ou menos o preço de um litro de leite. Então ele tem essa correlação do que historicamente ele sabe que isso ele consegue se manter na atividade, tendo uma lucratividade e também tendo condições de reinvestir na atividade leiteira.
Com certeza. Darlan, como que você tem visto os incentivos, né, à nossa cadeia produtiva aí do leite por parte do governo, tanto estadual como federal, e também como que você avalia o acesso dos nossos produtores a esses benefícios?
É, a questão até dos benefícios, isso realmente entra num período de bastante limitação desses benefícios, né? O governo do estado tem toda uma dificuldade financeira que tem dado pouco auxílio. O governo federal tem avançado em alguns pontos, ainda também com dificuldade financeira com relação a isso, né? Ele tem participado de discussões com o Ministério da Agricultura no sentido de avançar alguns marcos legais, principalmente, né? E o que hoje a gente se surpreende positivamente é que está avançando a questão dos controles de qualidade de leite, que o Ministério possa fazer a leitura, para que justamente possa se trabalhar uma política de melhoramento da questão da competitividade do leite. Mas uma das coisas que até a gente vai ter uma reunião da Aliança Láctea agora na sexta-feira, amanhã, né? A gente vai justamente debater a questão de avançar de maneira mais rápida ainda a questão da tuberculose e brucelose nas propriedades rurais. Hoje já se tem um trabalho muito forte, mas tentar via governo federal que pudesse aportar algum recurso a mais para subsidiar parte da questão dos testes ou do deslocamento do técnico. Nós precisamos ter uma abertura desse mercado para exportação, que isso vai nos dar uma previsibilidade, né, na questão de quando tem um excesso de oferta, ter para onde colocar esse produto. E mesmo na América do Sul, hoje o Chile está comprando leite e derivados, o Peru também está abrindo esse mercado, Colômbia, o México é um grande desafio nosso para conseguir acessar esse mercado, mas tudo isso, para que a gente possa ter essa condição de acessar esse mercado, vai depender muito da questão sanitária nossa, né? Então, por isso que digo que nós, Sindilat, FETAG, FARSUL, Secretaria da Agricultura e Ministério da Agricultura, nós precisamos de uma vez por todas ter a produção, né, livre de tuberculose e brucelose, e isso a gente está tentando trabalhar junto com Santa Catarina e Paraná, já que esse bloco hoje já é o maior produtor de leite do Brasil, né? E para a gente ter uma questão de sustentabilidade no mercado internacional, a questão sanitária é básica. Em alguns momentos não é cobrado, mas a gente sabe que isso faz parte quase como uma condição muito básica de se conseguir se manter no mercado internacional. Então eu diria que se a gente depender às vezes do auxílio do governo federal e estadual, a gente fica sempre na dependência. E eu acho que essa situação, a cadeia do leite, ela precisa, por si só, achar alternativas, e ela já tem mostrado que tem alternativas. A gente tem aí o Fundesa, que é um fundo de sanidade, que é um recurso somente dos produtores da indústria, e tem conseguido avançar. Eu acredito muito mais nessas soluções, né, do que nós depender do governo federal ou estadual, né, com relação a alguns auxílios, né? Então, a questão da competitividade, ele é livre mercado, mesmo que seja duro essa realidade, e a questão do leite sempre ficou muito dependente de compra governamental. Então, isso eu acho que em alguns momentos tem criado um certo dependência do governo, né? Isso faz mal para o setor. Isso é mais que a gente sabe que o governo tem um papel importante na questão do setor lácteo, no setor básico. Então, A questão da pandemia tem mostrado que a melhor ajuda do governo tem sido colocar renda àqueles que não têm recurso, que esse é o comprador de leite e derivados. É muito mais efetivo você dar recurso à população para fazer aquisição de produtos do que colocar recurso diretamente, às vezes, no produtor, porque você vai produzir e vender para quem? Né? Se o teu comprador, se a tua população que vai comprar não tiver renda. Então, a pandemia tem nos mostrado algumas situações de quais os caminhos que seria mais prudente, né, e efetivo, que é o que a gente está vivendo agora na cadeia do leite, que é efetivamente a população de baixa renda ter um recurso minimamente aceitável para que ele possa colocar hoje na sua mesa um litro de leite, um queijo, né, lanche, mussarela, só para fazer as suas alimentações. Então, acho que essa é o melhor modelo para desenvolvimento da cadeia produtiva do leite.
Perfeito. Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindilat, nós agradecemos a sua participação e disponibilidade aqui na nossa emissora com os ouvintes aqui do Rumo ao Campo. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Luzia, e parabenizo também vocês pelo programa e toda a região aí, ouvintes do Rumo ao Campo, e esperamos ter boas notícias aí que a gente possa trazer ao produtor de leite e a toda a comunidade que acaba envolvendo toda a economia regional aí da região onde vocês têm abrangência aí. Um bom dia a todos.
Com as informações para a programação, Luzia Camargo.